E o nosso assunto de hoje, ele mistura um pouquinho a Olimpíada com o direito. É o que nos motivou trazer esse assunto para discussão. Na última semana, um atirador da delegação turca de 51 anos, ele chamou a atenção do mundo pela simplicidade com a qual foi feita a prova de tiro nas Olimpíadas. Enquanto seus oponentes participavam da competição com equipamentos especializados, óculos personalizados para obscurecer a visão de um olho, grandes protetores auriculares, lentes coloridas, o turco conseguiu conquistar a primeira medalha olímpica da Turquia no tiro com o companheiro de equipe no que parecia ser o seu cotidiano, apenas usando óculos normal, óculos de grau, e com uma mão no bolso, ele acabou efetuando os seus tiros e sendo medalhista. Essa cena tem inspirado algumas pessoas e chamado muita atenção para a prática do tiro. E esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar sobre as regras brasileiras para a prática desse esporte. Por isso, nós convidamos um advogado para estar conosco nessa manhã, Dr. Guilherme Silveira, e nós queremos já cumprimentá-lo e agradecê-lo pela disponibilidade, Dr. Guilherme. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É sempre um privilégio, né? Um prazer estar aqui conversando com vocês e tentar, na medida do possível, desmistificar algumas particularidades, né, dentro do mundo jurídico, que tem diretamente ligação com o dia a dia do cidadão.
É verdade. Um praticante de tiro esportivo precisa ter o quê de documentação para a prática, doutor Guilherme?
Bom, basicamente ele precisa ter uma arma, né? E para ter a arma, ele precisa também ter o CR, que é o certificado de registro. Ou seja, ele precisa ter uma qualidade diferente, né, para poder fazer o uso desse desporto, né? Então, ele tem que fazer o registro do CR, primeiramente, junto ao Exército, né? Juntado inúmeras documentações, né? Ele tem que ser maior de 25 anos. Daí, dentro do tiro, tem uma particularidade. Existem três situações básicas, digamos assim. Uhum. O maior de 25 anos, ele vai lá, faz os procedimentos que precisa, exame de tiro, exame psicológico, tem que se filiar a um clube de tiro, né? E aí ele pode fazer, após todas essas a emissão do CR dele, adquirir uma arma ou usar a arma do clube e praticar o tiro. Existem algumas particularidades para os menores de 25 anos, que entre 18 e 24 anos, então, também é permitido esta modalidade, né? E se tratando de um esporte de alto rendimento, né, como é no futebol, quanto mais cedo as crianças começam a jogar, tu tem aquela habilidade mais desenvolvida. No caso da arma, do tiro, existe uma, pelo decreto, né, que é o que regulamenta essa atividade, entre 14 até 18 anos, hoje, para quem quiser realizar a prática de tiro esportivo, precisa de uma autorização judicial, a autorização dos pais, né, e posteriormente, no dia a dia, o pai tem que ir, né, o responsável legal tem que ir com o filho até o stand para poder fazer o uso dessa modalidade excepcionalmente.
Sim, né? E a arma daí fica no nome do pai, do clube do tiro, ou no nome da criança? Não tem como ficar no nome do adolescente?
Não pode, é até uma discussão que a gente tem em relação à própria herança, né? Às vezes o pai falece, a criança ou o adolescente é menor dos 25 anos, como é que fica essa situação?
Sim.
Né? Existe um preceito constitucional que garante o direito à herança, o direito à propriedade, e o menor que não pode, fica onde esta arma, né, na questão da herança. No caso do tiro, como ela não pode comprar arma, ou ela utiliza a arma do clube ou a do seu representante legal, do seu pai.
Sim.
E daí é aquela coisa, né? É um esporte mais elitizado, porque tudo custa dinheiro.
Sim.
Né? Então o pai vai ter que adquirir a munição, vai ter que adquirir o armamento e tem a série de custos, né? A própria aquisição do CR custa dinheiro, né? Ele vai ter que fazer o CR também, o menor de 14 a 18, só que esse CR ele vai ser autorizado pelo juízo, né?
Sim.
E daí tem algumas situações ali que o juiz vai ter que fazer uma análise maior, digamos assim, do que o próprio exame de tiro, né? E o exame psicológico. Eu, particularmente, nunca vi uma situação dessas.
Sim.
Não, 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 pra, para ser sincero, não posso descrever um caso. Mas é assim que a lei prevê, né? Sim. A lei não, o decreto.
O decreto. Uma pessoa, a partir do momento que ele é praticante do tiro esportivo, ele só pode praticar com a arma dele, cadastrada com ele, ou com qualquer outra arma, doutor Guilherme?
Não, é um ato personalíssimo. Por exemplo, eu sou o CAC, né?
Sim.
Eu sou atirador.
Uhum.
Em tese, eu só posso utilizar a minha arma para fazer a prática do tiro, né? Ou da caça, ou, enfim, e o colecionamento é outra situação. E eu posso utilizar também, no caso do menor, a arma do clube.
Sim. A questão da documentação, tem toda essa documentação que precisa ser encaminhada e tem o exame psicológico. O exame psicológico, em algumas situações, acaba desabilitando uma pessoa a prática do tiro e consequência, poder ter uma arma de fogo, doutor Guilherme?
Com certeza, né? Como é um esporte diferenciado, digamos assim, e até é interessante falar que todas as pessoas que utilizam arma de fogo, elas devem fazer esse exame psicológico, o psicotécnico, né? Inclusive os militares.
Sim.
Né? Então, qualquer situação da vida que altere a tua situação psicológica, ela vai influenciar diretamente. Inclusive, o psicólogo, no caso de reprovação, né, do exame, ele não pode simplesmente pegar e rasgar a folhinha, né, o parecer. Não, ele tem que enviar à Polícia Federal, justamente para que a pessoa fique naquele período de tempo de um ano, se não me falha a memória, inabilitada, e num segundo momento, daí sim, poder superado aquela situação que impediu sim. ele, né, seja qual for, daí de requerer a aquisição ou a renovação, né, da arma ou do CR.
Eu estava pensando aqui, uma pessoa que é desabilitada no exame psicológico, ela pode recorrer dessa decisão? Como é que funciona? Pedir, quem sabe, uma nova avaliação, um novo exame?
Vou lhe ser sincero, né? nunca me apareceu uma situação dessa da pessoa ser reprovada
Sim.
no exame psicotécnico. Acredito, né, por uma questão de devido ao processo legal, é uma discrecionalidade do profissional, né, que até possa recorrer para ter uma segunda opinião, imagino eu, mas não de forma administrativa. Desconheço, pelo menos pelos regulamentos da Polícia Federal, uhum. né, que são aplicáveis, né, aquisição, renovação da arma e tanto do porte. O porte é até mais específico, o próprio exame e o teste de tiro, né? Mas dessa questão do psicólogo, desconheço. Acredito que judicialmente, sim, possa ser questionado, inclusive sim. com uma perícia, né? mais aprofundada, até porque, né, a gente que não é da área, por que que eu fui inabilitado, sim. né? Eu tenho, quando eu recebo, que eu fui aprovado, mas os requisitos são todos subjetivos, né? Então, me parece que judicialmente a gente poderia recorrer, sim.
Muito bem. Onde devem ser realizados os treinos para quem é praticante do tiro esportivo? em qualquer lugar ou tem que ter um lugar específico?
Exatamente, né? Justamente que hoje em dia, sempre foi, né? Mas hoje a legislação ela vai afunilando cada vez mais, e com razão, no meu ponto de vista, para que a gente não esteja caminhando num parque e receba um tiro do nada, porque Sim. o vizinho está atrás de casa dando tiro.
Sim.
Né? Então, o tiro desportivo, ele pode ser realizado dentro, né, dos clubes de tiro, que são locais que têm uma estrutura adequada, né, são principalmente aqui no nosso interior, eles são localizados em lugares distantes, sem acesso a pessoas, né, que vão estar ali levando sujeitas, né,
Sim.
a um projétil de tiro. Basicamente é isso. Né? Você não pode estar no teu sítio, isso é importante que se diga. Né? A caça ela é diferente do tiro. Né? O tiro ele é um esporte, como todo esporte ele tem regras.
Sim.
A caça, ela obviamente vai ser realizada em áreas rurais, né, e tem toda uma... todos uns requisitos a serem observados, né? Tem que ter autorização do proprietário da área, tem que ter autorização do SISMAF, do IBAMA. E lá, obviamente, você vai atirar e você tem que ter a noção de que não tem um gado, né? Ou
claro.
Uma pessoa, né? Naquela linha de tiro para não ocorrer um acidente, né? Então, basicamente, é isso.
E como saber se o espaço do clube de tiro ele é legalizado? Você pode ir lá, está tudo dentro da legislação. No momento do encaminhamento dessa documentação, você já tem acesso às informações de onde você pode praticar?
Primeiramente, você tem que ser filiado. Para fazer obter o CR, né? E a arma você tem que ter uma filiação a um clube de tiro. Essa filiação ela é fiscalizada pelo Exército, né? Então, presume-se que pelo ato administrativo, aquela entidade ela preencheu todos os requisitos. E hoje, como eu já disse, está se fechando cada vez mais o cerco, né? E controlando essas situações para não haverem hipóteses em que se distorça a sim. finalidade que foi realizada. Então, sim, se você se filiou num clube de tiro, né, você tem um CR, né, o certificado de registro em nome do clube, você pode ir no site do Exército e lá vai estar dizendo que ele está aprovado, está dentro do prazo de validade e fiscalização e que ele preenche os requisitos.
Muito bem. Tem um ouvinte perguntando o seguinte, a regra válida para quem mora na cidade e para quem mora no interior? É para todo mundo a mesma...
A lei é para todos,
é para né? todos, né?
E não pode se eximir de desconhecê-la, né? Você, até na questão criminal, você pode ter uma redução da pena pela ignorância, né? Por desconhecimento da lei. Mas, mesmo assim, você vai ter as penas da lei, porque ninguém pode se eximir de desconhecer a lei.
Pois é. Outra pergunta, como transportar a arma da casa onde a pessoa mora até o clube do tiro?
A arma, ela tem que estar sempre desmuniciada, né? E em um local que não seja de fácil acesso para o seu carregamento, né, da munição. Ou seja, antigamente, antes desses decretos novos, né, na época, digamos assim, do presidente Bolsonaro, existia o porte de trânsito em que você tinha lá o seu acervo de armas e você poderia utilizar uma arma curta, né, dentro do teu acervo, municiada, né, ou seja, tu poderia ir da tua casa para o clube para garantir a seguridade do teu acervo, né, e que eu acredito que seja adequado isso, porque senão, que adianta você ter lá 15 armas no porta-mala e você está entrando no clube, ou o clube é um lugar mais distante, alguém faz uma emboscada e te leva um arsenal, né? Então me parece uma questão justa. A questão que o pessoal desvirtuava é que, bom, agora eu sou CAC, eu fiz meu CR e eu posso andar para cima e para baixo armado com o porte de uso. Não, isso é uma desvirtuação da lei, né? E a gente tem que deixar isso claro, que algumas pessoas entendiam desta forma, seja por motivo que for, ou por um desconhecimento, né? Uhum. Mas eu acredito que era, pessoalmente, eu acredito que era, essa foi a ideia que acabou retornando, né, para hoje não poder. Você sim. tem que, então, respondendo a pergunta, deixar a arma no porta-mala ou num porta-luva fechada, num local distante da munição.
Sim.
Não pode estar de pronto uso, não pode estar acessível.
Sim. E uma pessoa que encaminha toda essa documentação para a prática do tiro esportivo, ela pode ter quantas armas? É para uma arma só ou pode ter para mais armas ou para cada arma uma documentação diferente?
Entendi. Cada guia de tráfico, né, cada CRAF, que é o certificado de registro da arma, ele é individual. Então, por exemplo, eu tenho 10 armas, 5 armas, seja lá a quantidade que for, eu preciso ter para cada quantidade de arma a respectiva guia de tráfico da arma, da munição, do mesmo calibre. Ou seja, fui para o clube de tiro e isso, às vezes acontece. E estou com uma arma 1.38. E eu estou com a documentação ali. Só que eu esqueci dentro do estojinho da munição uma munição lá, uma caixinha de munição de um calibre que é permitido, eu tenho, né? Mas não está a guia ali, uma 9mm, por uhum. exemplo. Então, eu corro o risco, sim, né, de não estar transitando dentro da lei, porque eu não tenho a guia de tráfico para aquela munição que eu acabei esquecendo, né? E eu posso responder, sim, por porte ilegal de arma de fogo, né? Então, a gente tem que cumprir a lei sempre. Ainda mais se tratando de arma, a gente não pode deixar... se dá ao privilégio sim. do esquecimento. A gente tem que estar sempre atento. Inclusive, Zé, a pessoa que adquire a arma, ela tem que estar ciente disso. Você já tem que tomar uma... Assim como os próprios policiais militares, sim, né? Eles claro. Não podem ficar desapercebidos, distraídos, né? Porque pode ser tomada a arma por tanto um meliante como um louco, né?
Com certeza. Doutor Guilherme, a pessoa que faz a prática do tiro esportivo, que encaminha toda essa documentação, ela pode comprar que tipo de arma? Qualquer tipo de arma, desde que esteja para o comércio, podemos assim dizer?
Existem algumas graduações, digamos assim, com esse novo decreto, né? O que regulamenta hoje, se os ouvintes quiserem procurar, né, e está bem autoexplicativo, é o decreto 11.615 de 2023, esse último decreto que está, então, regulamentando toda a questão das armas. O atirador desportivo, ele hoje está graduado em nível 1, nível 2 e nível 3. Então, para você passar do nível 1 para o nível 2, você tem que passar um ano, competir, né, ir até efetivamente ao clube de tiro, porque se você tem uma arma, você tem que competir. E você pode ir para o nível 2 e assim para o nível 3. Hoje, você, se não me falha a memória, tá, são 6 armas que você pode adquirir no nível 1, né, de uso permitido.
Sim.
Né? Então, por exemplo, 9mm tá fora. Você só, eu quero começar hoje a atirar, eu posso atirar com um calibre 38, um calibre 380, calibre 22, 5.65, 6.65, 6.35, perdão, armas de uso restrito. E calibres 12 da Alma Lisa.
Sim.
É basicamente isso. E daí tem aquela coisa que ficou politizada, né, quanto ao decreto de armas. Antes se dizia que podia tudo e hoje se pode menos. Por exemplo, um calibre 22... semiautomático, virou uma arma de uso restrito, que não tem coerência alguma, porque a 22 de ferrolho, ela pode ser utilizada. Então, às vezes, o pessoal tem lá e não sabe nem mais o que fazer com a arma, porque gasta, digamos assim, um, sim, cartucho entre ter uma arma de uso restrito. Você poderia, por exemplo, ter um 762, um 308, e na vaga, digamos assim, da arma de uso restrito, está uma calibre 22 semiautomática. Né? Que nem pro tiro, digamos, era aquela arma para brincar,
sim,
que o pessoal utilizava, né?
Uhum.
E hoje está entupindo o canto, né, no teu acervo. Se não me falha a memória, são 2 mil munições que você pode comprar no nível 1.
Sim.
Né? E 4 mil ou 8 mil munições de 22.
Uhum.
Que pro tiro, o que mais se acaba utilizando é o 22 pelo custo da munição.
Sim.
Né? Até o esporte olímpico, se o pessoal tá acompanhando, existem, são várias modalidades, né? Pistola menor, pistola, rifles, né? Então, é uma arma mais difundida pelo custo-benefício. E o calibre 12, né? Que o pessoal utiliza bastante, principalmente aqui no interior, para o trap ou para a fossa olímpica.
As pessoas que encaminham essa documentação, que é bastante, como o senhor disse, tem custo, às vezes é um esporte que custa caro. Essa documentação, ela tem prazo de validade? Aí tem que começar todo o processo de novo? Como é que funciona a renovação dessa documentação, doutor Guilherme?
Sim. Antigamente, a gente tinha o CR que tinha validade de 10 anos, uhum, né? Hoje ele diminuiu em advento desse decreto aqui, inclusive ano que vem, em julho do ano que vem, vai vencer, digamos assim, todos os CRs. Até tem uma discussão no STF para ver se o ato jurídico, né, lá de trás, para quem já tinha o CR, ele vai validar ou não, porque, afinal de contas, eu paguei, é uma questão tributária, né? Eu paguei uma taxa lá atrás, a taxa valia por 10 anos, é como se fosse minha carteira de motorista. Então, vem um decreto, né, que tem uma força inferior à lei, digamos assim, que viola esse ato jurídico e mexe no teu bolso diretamente, porque daqui 3 anos eu vou ter que fazer todo aquele processo de aptidão psicológica, prática de tiro, né, e tudo mais, para poder refazer, revalidar o meu CR, e até mesmo no caso da aquisição de outras armas.
Sim.
Né?
A pessoa que não tem arma, que não, daqui a pouco não se interessava por isso e que a partir de agora resolveu, bom, eu vou praticar. Ela começa de que forma? Procura quem, vai aonde? Para começar todo o processo.
É, no site do Exército, tá? Você vai na página do GOV, lá tem todos os requisitos que precisa.
Uhum.
Tá? Então é bem autoexplicativo. Mas basicamente você tem que ter os 25 anos, você tem que procurar um psicólogo credenciado, né, a Polícia Federal, para fazer o exame psicológico, tem que procurar um instrutor de tiro credenciado na Polícia Federal, e daí no link da UIGOV tem os credenciados, né? Tem pessoas aqui em Lagoa Vermelha, tem em Vacaria, Passo Fundo, enfim, são vários, fica a critério da pessoa. Se eu puder aqui dar uma base de quanto isso custaria, varia ali entre 300 a 400 reais o exame psicológico e uns 500, 600 o exame de tiro. Né? Nesse exame tem incluso a prova, né, da aptidão e a munição, né, que vai ser utilizada. As taxas no CR, elas não são tão caras, tá? Elas são tabeladas, né? Tá lá no exército. Não vou lembrar de cabeça agora, até porque eu fiz o meu próprio CR há algum tempo atrás e já não sou tão bom de memória assim. Mas uma taxa, por exemplo, de apostilamento de arma e de guia é R$20.
Sim.
Né? Ela tem validade por 3 anos. O CRAF também. O CR, eu não vou mentir agora, mas vou chutar uns R$100, uns R$150. Tá? Não é um absurdo, mas tudo custa.
Claro, né? Com certeza.
Não há necessidade de você contratar um profissional específico. O próprio cidadão pode, tendo o EGOV, né, ele pode entrar dentro do site do Sigma, né, que é o sistema do Exército, e ali preenchendo os requisitos passo a passo. Depois junta a documentação pessoal, tem que juntar todas as certidões negativas criminais, né, que são os requisitos para obtenção, e basicamente, pagando a taxa, vai para a análise.
Muito bem. Para finalizarmos a nossa conversa, doutor Guilherme, se uma pessoa, por exemplo, que tem toda essa... esses encaminhamentos para a prática do tiro, for parada em uma abordagem policial, por exemplo, e não está tudo em dia, ele vai ter a arma apreendida e essa pessoa poderá recuperar essa arma depois, doutor?
Se do meu julgamento, sim, né? Porque o Estatuto de Desarmamento, que é a lei federal, ela regulamenta que é proibida, né, você ter a arma. A exceção é você estar com a arma. E para você estar com a exceção, você deve estar com toda a documentação em dia.
Uhum.
Que basicamente é você apresentar o CR, que é o Certificado de Registro, né? Se você é um CAC, o CRAF da arma, a guia de trânsito, né? E basicamente é isso, com as munições. Agora, o que acontece muito, e daí é o efeito Brasil, é que a gente não tem uma segurança jurídica. Eu sei que eu cumpri todos os requisitos legais, mas tá lá no porta-luva do carro a documentação. E tu sempre fica, será que o policial ele vai interpretar que eu estou dentro da lei? Então, essa insegurança, né, é compartilhada por muitos caçadores, e atiradores, né, em CACs, enfim, porque é o efeito Brasil, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E eu vou só dar um exemplo disso, porque agora, recentemente, teve uma alteração dos próprios policiais militares,
uhum,
e dos bombeiros, né? Que em 22 de janeiro, agora, o Exército tinha emitido uma portaria, porque é ele quem regula o que vai acontecer, né? A lei federal deixa tudo muito aberto. Então, para os militares e para os bombeiros, eles tinham uma determinação. Saiu no dia 22 de janeiro. No dia 30 de janeiro, já foi suspensa aquela determinação. Olha a insegurança jurídica, né? E agora, bem recentemente, saiu a regulamentação em julho, permitindo então que os policiais militares eles podem ter até 4 armas de fogo da ativa, né? E 2 de uso restrito, tá? E os em inatividade até 2 armas de uso permitido. Só que olha o efeito prático disso. Eu entendo, se eu fosse um administrador público do executivo, que eu, um governador, um presidente, né, que a minha polícia tivesse, que presume-se que o policial é um cidadão de bem,
sim,
né, é o mínimo, ele está empossado lá para nos defender, mas que esse policial ele esteja preparado, né, para utilizar a arma, e isso, o preparo, né, a técnica, ela demanda de você ter aquisição de munição e aquisição de armamento. O Estado não fornece. Né? Me corrija algum servidor aqui, eu sou filho de militar, o quantas vezes na vida eles chegam a dar tiros em razão do treinamento, né? Porque tudo é em vulto a custo, então o policial acaba por gosto, né, e também por necessidade, adquirindo de forma prévia. Eu tenho alguns conhecidos que eles tinham as próprias máquinas de recarga para fazer uso do treinamento.
Sim.
Né? O decreto proibiu a aquisição de insumos e da recarga, né, por parte dos policiais. Então, não me parece uma decisão acertada né? Que, no meu ponto de vista, quanto mais preparados nossos servidores estiverem, melhor para a população, né? E o próprio Estado, em vez de fomentar isso, que não está nem pagando,
sim,
o cara está tirando do bolso, ele barra quem está querendo ficar certo, né? E esse policial, se tiver alguma arma, munição recarregada, ele pode correr o risco de responder por posse ou porte ilegal de armamento ou munição.
Que coisa. É complexo o assunto, mas a gente pôde trazer aí algumas informações, aproveitando o gancho aí do tiro esportivo, que é mais uma das modalidades das Olimpíadas. Doutor Guilherme, obrigado pela sua participação, por trazer esses esclarecimentos, e um bom trabalho, bom início de semana.
Obrigado, Rudimar. A gente fica sempre à disposição, né, para conversar com vocês, com a nossa comunidade lagoense. E uma boa semana a todos aí.
Muito bem. Dr. Guilherme Silveira, advogado, conosco nessa manhã aqui na programação da tua rádio.